graus. Filhos, neste dia, neste preciso dia, em 1899, morri em Nice aos 82 anos.
Tão novo.
Bebem, fumam, pratalhada, aquelas pratalhadas em Nice, depois da praia.
Pois é.
Paul Reuter. Paul Reuter. Reuter de inveja. É primo da Odette Reutemann, se lembram? O nosso Paul nasceu como Israel Beer Josaphat em 1800, depois mudou de nome, como calculam, em 1816, em Kassel, na Alemanha, numa família judia. O pai era mesmo rabino, a mãe era casada com um rabino, que era o pai, e o próprio Paul, em criança, era muito rabino.
Meninos rabinos era e muito assiados, a cara e os dentes lavados.
Depois deste momento anti-semita, vamos continuar com...
Que estupidez.
Valha-me Nossa Senhora, que era o que diria o rabino. Depois... Chega. Depois ele cresceu e lá se endireitou. Vai ser um grande interessado nessa novel tecnologia da altura, que era o telégrafo, que estava a dar os seus primeiros passos. O telégrafo é passar, no início, sinais elétricos através de um cabo. Entretanto, ele desemprega-se do banco onde trabalhava. Ele também desemprega, só foi despedido. Porque isto, nestas biografias, depois eles compõem e dizem:
ah, eles contam como exapete. Ora, pois é.
Se calhar desviou assim uma coisa. Bah, enfim, ele muda-se para Berlim. Ele adora lançar lama sobre as pessoas, sobretudo as que já morreram, que não se podem, naturalmente.
Defender. Claro.
Ele depois muda-se para Berlim e vai fundar com um amigo, uma editora, a Reuter e Stargard.
Com esse nome.
Stargard. Estávamos nestes meados do século XIX, num período de efervescente publicação de panfletos políticos, é verdade. Havia uma data de revoluções ali na época, umas revoluções sociais, e então andava toda a gente a publicar Jaquisa, não sei o quê, tudo muito incendiário. Estes filhos da mãe, e aqueles ainda são piores, e a tua mãe faz isto, ah é, então toma lá deste, tua mãe é porca, não sei o quê. Aquelas polémicas todas. E aquilo, a coisa corria bem a quem tinha estas editoras. Mas não deixou de ter algum escrutínio por parte das autoridades e vai-se mudar então para Paris e vai trabalhar numa agência noticiosa, a Havas, que com o tempo acabaria por se chamar Agence France Presse. Isto é que é uma agência noticiosa, para quem não sabe. No fundo são agências que recolhem informações do que está a acontecer e depois as vendem aos órgãos, aos verdadeiros órgãos de comunicação social, os jornais, como por exemplo cá temos a Lusa, faz, supostamente, recolhe as notícias e depois as passa, no caso vende, aos jornais e outros órgãos de comunicação social. Mas ele gostava pouco de trabalhar para os outros e cria então a sua própria agência de notícias. Inicialmente, porque o telégrafo ainda não estava generalizado, ele teve a ideia de usar pombos, a ideia que também não era propriamente peregrina, não é? De usar pombos-correios para transmitir informações entre Berlim e Paris, informações que nesta altura eram sobretudo financeiras, que era o que interessava, ou seja, as informações entre as bolsas, no caso de Berlim e Paris. Entretanto, é construída uma linha de telégrafos entre a Europa continental e o Reino Unido, por baixo d'água, e ele muda-se para Londres, onde posso dizer que se converteu ao cristianismo, para os nossos ouvintes mais beatos que já estavam a dizer, ai, não sei o quê, judeus, não sei o quê. Pronto, ele lá se converteu. Devemos ter imensos ouvintes desses.
A dizer isso, sim.
Exatamente. E vai se tornar também cidadão inglês. Depressa ele se torna num poderosíssimo empresário e a sua agência passa a chamar-se, claro, Reuters. Os seus esquemas para chegar primeiro às notícias eram épicos. Para além de montar as suas próprias, pá, com o seu bolso, as suas próprias antenas de transmissão de telégrafo, ele tinha pontos de recolha de lado, em ilhas, de lado, ou seja, passavam navios que vinham da América, ele tinha contratado com estes navios, e pagava, com certeza, eles mandavam as notícias que vinham da América em latas, dentro de latas, message in a bottle, completamente, latas, que ele recolhia e depois... tinha lá as antenas e passava as informações. Ou seja, chegavam as notícias à Reuters muito antes dos navios depois atracarem nos postos lá de Southampton, onde atracassem. Já ele tinha as notícias que vende depois aos jornais e era sempre o primeiro. E a Reuters tornou-se uma agência poderosíssima e ele, um homem riquíssimo. Ele chega a fazer um acordo a uma altura com o Shah da Pérsia, o atual Irão, para ficar com o monopólio de explorar basicamente todos os recursos do país, desde os comboios à eletricidade, enfim, tudo. A coisa dá um escândalo internacional e o negócio acaba por ser desfeito. Já a sua agência continua a florescer e é hoje, como sabemos, a Reuters uma das mais importantes agências informativas do mundo. A Rainha Vitória, entretanto, faz dele barão, o que parecendo que não, compõe muito uma casa e um cartão de visita e passa a ser o barão Paul Reuter. Ele acaba por morrer no sul de França, rico e velhinho. Que sonho, não é? Bom, numa altura... Ah pá, que bom. Numa altura em que a informação é tão atacada, em que polulam as fake news, a desinformação, a manipulação da opinião pública, é bom lembrar um homem cuja única e verdadeira missão na vida era fazer dinheiro. Estou a brincar. O Paul Reuter morreu faz hoje 122 anos. Vamos, e a Reuters ainda lá está.
Claro.